Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18
plus. Terms and conditions apply. See website for details. Só existe dois tipos de empresário. Aquele que já quebrou e aquele que ainda vai quebrar. Isso marcou para mim que isso também aconteceu com o Harvey, né? E aconteceu comigo e aconteceram com a grande maioria dos empresários. E por que que isso ocorre, né? Tem gente que fala, ah, ele quebrou, então ele não tem a mente milionária. Não, pelo contrário. Para ele quebrar, ele teve uma ideia, ele teve um projeto, ele avançou com esse projeto dele para atingir um resultado. Só que ele não estava 100% preparado, mas a mente dele já estava. Então ele foi, cometeu alguns erros, depois corrigiu esses erros e avançou.
O livro Os Segredos da Mente Milionária foi publicado pela primeira vez em 1992. T.R. Eker, autor do livro de hoje, nasceu em Toronto, no Canadá, e resolveu escrever o livro depois de descobrir que os ricos têm um modo de pensar diferente da maioria das pessoas.
Segundo o autor, cada um de nós tem um sistema operacional diferente em nossas mentes. E é nesse programa, um programa que está dentro do seu cérebro, que se esconde o segredo. Esse programa é tão poderoso e capaz de influenciar as vidas das pessoas, que em suas palestras o autor afirma que consegue determinar o futuro de alguém com uma conversa de apenas 5 minutos, que serve para descobrir se ela tem uma mente milionária. Mas calma, se você acha que não pode ter esse programa operacional ou que ele depende de uma boa educação, de uma inteligência, de alguma habilidade, hábitos, sorte, escolhas ou uma família rica, está totalmente enganado. A boa notícia é que, segundo o autor, você pode reprogramar o seu cérebro e eliminar crenças que estão lhe impedindo de ter uma mente milionária. Quer saber como? Fique ligado nesse episódio do Resumo Cast que está apenas começando.
Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
Quem vem hoje para falar sobre esse livro é o Roberto Navarro, que já esteve aqui no Resumo Cast antes. Hoje ele é um empresário bem sucedido, mas no início da sua jornada as coisas foram bem difíceis. E ele teve uma história muito similar à do autor do livro de hoje.
Roberto Navarro, do Instituto Coaching Financeiro, criador do processo do coaching financeiro, né? É uma honra estar aqui, Gustavo, colaborando com toda a galera. E agora falar sobre a mente milionária, né? Eu sempre falo que antes da gente enriquecer no bolso, a gente tem que enriquecer na cabeça, né? Tendo uma mente focada para a riqueza, que as coisas começam a acontecer, né? Eu sempre falo que as coisas começam a partir de mim, né? Tem gente que fala assim para mim, Roberto, mas isso não é o egoísmo? A partir de mim, eu falei que o mundo, cada um vê de uma forma, né? Então, a forma como você vê o mundo, se você vê um mundo escasso, um mundo de guerra, um mundo de pobreza, um mundo de violência, só isso que vai chegar na sua vida. Agora, se você vê um mundo de riqueza, um mundo bonito, a natureza, pessoas que ajudam as outras pessoas, empresários que geram grande riqueza, é isso que você vai ver e que você atrai para a sua vida, né? É aquilo que eu respeito e é aquilo que eu me torno. Então, a mente milionária é a gente respeitar, né, a riqueza, porque a riqueza é algo a ser respeitado, porque dinheiro ele não aceita desaforo. E realmente isso vai ser muito legal, esse episódio. É uma honra estar aqui, né?
Qual é o seu conceito de pobre e rico? Para ser milionário, basta apenas ter dinheiro na conta? Existe uma estatística impressionante e que revela muito sobre a mente milionária e o conceito de pobre e rico. Mais de 70% das pessoas que ganham na loteria consistentemente perdem tudo em alguns anos e ficam mais pobres do que quando ganharam. E esse é um comportamento humano que se evidencia em vários diferentes países, provando que para permanecer milionário é preciso algo a mais do que apenas números na conta bancária. É preciso pensar como um.
Eu conheço muita gente com dinheiro, mas é pobre, tá? É pobre por quê? Porque o cara tem lá, outro dia aconteceu isso, o cara tem 100 milhões de reais, então é um cara rico, né? E nem gasta muito. Aí ele falou, ah, tô indo lá pra Campinas, vou voar de azul e tô indo. Eu falei, poxa, que legal, quanto você pagou na passagem? 2.800 reais. Eu falei, mas como assim 2.800 reais? Me dá essa passagem que eu quero. Eu falei, ah, comprei, olha aqui. Eu falei, não acredito que você vai viajar de classe econômica. Ele falou, vou, Roberto, dinheiro não aceita desaforo, não. Eu falei, meu querido, você tem quase 60 anos de idade, você não vai conseguir gastar esse dinheiro, e se você não usufruir da sua vida hoje, seu filho vai torrar tudo isso daí, viaja de executiva. Comecei a fazer com que ele viajasse de executiva. Esse é o quê? É o rico pobre. É o rico com a mentalidade da escassez. Tá? Já tem pessoas que não têm dinheiro, mas ele quer ir na executiva. O que ele faz? Ele dá um jeito. Ele cria o programa de milhagem, ele estuda o programa de milhagem inteirinho da companhia aérea. Ele força no cartão de crédito para acumular aquelas milhas. Ele vai dar um jeito de comprar a passagem por milha. Ele vai procurar a promoção da companhia, mas ele vai viajar que nem rei. Esse é o da mentalidade rica. Tá? E ele não tem. Ele ainda é pobre, mas ele sentou lá. Ele foi. Tá? Isso é muito interessante. Então, a pessoa, às vezes, pobre, aí um outro lado, é aquela pessoa que eu chamo de preguiçoso. O cara tem preguiça de pensar. O cara tem preguiça de agir. O cara tem preguiça. No Mastermind tinha uns convidados lá que eu olhava pra uma menina e eu falava, meu Deus, essa menina aí não vai pra frente nunca, porque a menina, só de você olhar pra ela, já te deixava já roubava a tua energia, sabe? Você olhava assim, ela sempre com a carinha feia, sempre com a cabeça pra baixo, sempre reclamando da vida. Eu falei, eu não sei nem se é rico ou pobre, porque eu não conversei muito com a menina, mas você percebe que a mente dela é uma mente pobre. Ela não é luz onde ela entra, e a gente é ser de luz. Onde for, você tem que chegar lá e iluminar aquela região, levar energia, tá? Aí a pessoa, às vezes, não tem dinheiro nenhum, mas aquela pessoa é tão energética que ela consegue entrar nos melhores lugares que tem, né? Já tive reunião aqui que a gente sai com as pessoas, né? Aí ele fala, poxa, eu gosto de um violão, quem que você vai chamar? Você vai chamar um cara pra tocar violão. O cara, às vezes, não é rico, mas ele, a hora que chega, ele toca bem o violão e ele é agradável. Então, o que que acontece? Ele tem uma mentalidade, ele tem atitude de rico, ele não está rico ainda financeiramente, mas ele já é rico. É questão de tempo dele se tornar rico. Agora, tem pessoas que às vezes pegam o dinheiro numa loteria, pega num programa aí de televisão, pega de herança, e ele tem a mentalidade pobre. O que que vai acontecer? Ele vai dar um jeito de sumir com aquele dinheiro e ele nem sabe que aquele dinheiro sumiu. É simples, você pega pessoas assim, né? O pessoal que tá ouvindo agora. Será que você tem mentalidade rico ou pobre? É simples. Você chega lá e ganhou assim, 5 mil reais. O que que você fez com seus 5 mil reais? Eu vou falar para você entender se você tem mentalidade rico ou pobre. Se você gastou seus 5 mil reais e você nem sabe para onde foi seus 5 mil reais, você tem mentalidade e atitude de pobre, em mente da escassez e de emergência. Agora, se você ganhou mesmo 5 mil reais, o dinheiro chegou, você pegou 30% dele, primeira coisa que você fez foi investir e criou seu orçamento com o que sobrou depois do investimento e ainda faz sobrar para investir mais um pouquinho, cara, tu é milionário. É questão de dias de você começar a ver 7 dígitos na sua conta, 8 dígitos, 9 dias, é questão de dígitos. Você está próximo dessa conquista, porque a sua atitude é de milionário. Cara com atitude milionária, ele ganhou 5 mil reais, ele vai falar assim, cara, que bênção, legal, o que que eu vou fazer a mais agora para aumentar isso? E ele já começou a investir. O cara com a mentalidade pobre, ele fala assim, cara, ganhei só 5 mil reais, tô sendo explorado, gastou tudo e não tá vendo mais nada.
fácil fazer um curso, escutar um podcast, ler um livro, mas para provocar uma mudança nas suas vidas é necessário ação. E poucas pessoas partem para ação. E é por isso que a gente vê um exército de vítimas reclamando que os cursos não dão certos, que os livros são de autoajuda e por isso não funcionaram. E na verdade, até se a gente for parar para pensar, reclamar requer energia. Mas parece que ninguém se importa com esse gasto de energia. Até entender que para ter sucesso é preciso energia e energia é escassa. Roberto, agora como todo conteúdo que a gente produz aqui no Resumo Cast, vamos para o mundo real, para a prática. Você que teve milhares de coaches e conheceu as dificuldades das pessoas que tentam mudar a sua mentalidade, por que é que na sua opinião é tão difícil colocar isso na prática?
É porque é fácil. Poxa, todo mundo consegue fazer uma afirmação e encher sua casa de post-it com essa afirmação. Agora, e a execução, tá? Aí que tá o grande detalhe. E o grande motivo de por que que eu não entro em ação muitas vezes? Porque a pessoa quer o dinheiro, tá? E muitas vezes aquele benefício que o dinheiro dá. Mas ela não construiu o propósito maior do porquê eu vou ter aquele dinheiro. Então ele olha muitas vezes o dinheiro como algo para ele ter coisas materiais. E aí fica difícil. É difícil ela se motivar por muito tempo. Ela vai se motivar por pouco tempo. Então você imagina que a pessoa tem o motivo dela é para ter uma BMW. Ele até vai lá, de repente consegue comprar a BMW. Quantas pessoas batalharam porque queriam ter um carro, hoje tem um carro. Depois que ele conquista o carro, e aí? Qual o próximo passo? Então é muito pequeno você pensar em algo material. Então o verdadeiro sentido das pessoas que querem ser ricas e são ricas realmente, e o desenvolvimento da mente milionária é a palavra liberdade, né? Eu tenho que olhar para a minha vida com a liberdade, um negócio que eu vou trabalhar pelo prazer. Porque se você pegar os grandes milionários, bilionários, eles trabalham uma grande quantidade de tempo, mais de 10 horas na média por dia, né? E por que que eles trabalham mais de 10 horas e não se cansam? Porque eles trabalham com propósito, algo muito grande para eles. Eles já têm até a liberdade, mas aí eles olham a diferença que aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está construindo, ele vai fazer no mundo. O Harvey mesmo poderia parar de trabalhar. É o mesmo caso da gente. A gente poderia ter parado de trabalhar, mas a gente está construindo a mente, eu falo da abundância na vida das pessoas e não da escassez. Você imagina que a gente que é referência, eu falei isso ontem no Mastermind que eu estava, teve uma pergunta que foi de um rapaz do Mastermind, um empreendedor de Portugal até, e ele colocou o seguinte: poxa, vocês conseguem, atingem, fazem milhões, atingiram milhões de pessoas, como que vocês se motivam para trabalhar no dia a dia? E eu falei o seguinte, que para a gente que atinge milhares de pessoas, o Harvey também, milhões de pessoas, o que que acontece? A nossa responsabilidade aumenta. Não é porque você conquistou sua liberdade financeira que a sua responsabilidade diminui. Não, ela aumenta, porque você imagina se eu falo assim: ah, Roberto Navarro parou, não está mais trabalhando, não vai mais ensinar coach, não vai mais formar ninguém. Aí eu tenho 100 e tantos mil alunos, 8.500 alunos formados, qual é o exemplo?
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Exemplo que eu tô dando para esses coaches todos que estão aí transformando vidas para chegar uma hora e parar. Então, se a pessoa, a mente dela vai em parar, ela antecipa essa parada, ela já começa a parar hoje. E aí o negócio morre, né? Não evolui mais. Eu vejo isso. As pessoas, fiquei só com uma ideia, eu tenho a mente milionária, eu tenho isso, mas não é. É um propósito maior do que ter um milhão na conta. É o propósito da grande mudança que a gente faz no mundo, do grande legado que a gente vai deixar pro mundo, né? Como Harvey já deixou. Se ele morrer hoje, ele já deixou, né? Como o Napoleão Hill já deixou. A gente, de certa forma, já deixou, não no mesmo número, mas estamos construindo para deixar num grande número. Então, esse é o que motiva a gente. É esse legado que a gente vai construir. E muita gente não pensa nesse legado, eles só estão pensando no dinheiro. Aí não é a mente milionária, ele pode ter até um milhão no banco, mas ele não tem mente milionária, ele tem mente da ganância.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
Citações do livro. Vamos ver algumas passagens importantes nas palavras do próprio autor. É essencial que você reconheça até que ponto seus velhos modos de pensar e agir o conduziram à situação que você está agora. Nossa vida acontece em pelo menos quatro reinos distintos. Esses quatro quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. O que a maioria de nós não percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros três. Os pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. Ações conduzem a resultados. Portanto, os seus rendimentos crescem na medida que você cresce. E o sucesso do seu negócio depende do seu modelo de dinheiro.
Quer saber como o autor do livro consegue prever, em uma conversa de 5 minutos, o futuro financeiro de qualquer pessoa? Ele diz que procura identificar o modelo de dinheiro das pessoas. Esse modelo é o que vai determinar o futuro financeiro delas. Então, para mudar o seu futuro financeiro, você primeiro precisa entender qual é o seu modelo de dinheiro. E ele se constitui primariamente das informações, ou seja, da programação que você recebeu de diversas fontes, como pais, irmãos, amigos, colegas, professores, líderes religiosos, a imprensa, a cultura de uma sociedade. Todas essas coisas e muitas outras são utilizadas para formarmos o nosso sistema operacional, que vai ser o responsável por gerar a nossa riqueza ou não. Uma coisa, especialistas de diversas áreas concordam: pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Então fica fácil entender como controlar os resultados, como controlar o seu futuro financeiro. Basta controlar os seus pensamentos. E a forma de controlar os seus pensamentos é rever as informações que você tem sobre um determinado assunto. Rever o seu sistema operacional, que é o que vai dar origem aos seus pensamentos e a todo o resto da sequência, que são os sentimentos e as ações. Tá difícil de entender? Calma, nós vamos para alguns exemplos práticos logo logo. Mas antes, procure entender que modificar conceitos e convicções que nós temos a respeito das coisas é uma tarefa muito difícil, mas não é impossível. E são precisamente esses conceitos que fizeram desse livro um grande best-seller. Então preste muita atenção no restante desse episódio, porque a partir de agora vamos explorar os arquivos de riqueza, que são a unidade atômica principal que você precisa focar para mudar o seu sistema operacional. Veja se você ou alguém que conhece se identifica com esses arquivos que vamos explorar dentro de poucos instantes. Procure entendê-los, procure observá-los, procure estudar sobre eles, pois deles dependem os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações.
Resumo Cast, livros para empreendedores.
Agora vamos explorar com o Roberto Navarro e a Renata Libérica algumas das principais crenças que o autor chama de arquivo de riqueza e que são os responsáveis pelo modelo de dinheiro das pessoas.
O autor examina as diferenças entre o modo de pensar das pessoas ricas para a grande maioria das pessoas. Ele sugere 17 atitudes e ações capazes de promover mudanças permanentes na sua vida financeira. Arquivo de riqueza 1. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida, as coisas acontecem.
É fantástico isso, porque eu vejo muitas pessoas que comentam pra gente, falar assim, é impossível ficar rico com esse governo corrupto, com não tendo educação, com uma série de coisas. São as pessoas que estão na do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então, você tem que olhar assim, ok, né? Isso existe realmente, isso tá aí, mas essa não é a minha realidade. A minha realidade crio eu. Então, eu vou gerar o quê? Põe as coisas que você quer na sua vida, você vai focar e vai atrás dela. Agora, se você ficar em casa esperando, realmente você não está gerando nenhuma oportunidade. O mundo está cheio de oportunidades, mas infelizmente poucas pessoas vão atrás dessa oportunidade. Quem vai atrás são as pessoas que recebem. E aí depois reclama, achando, não dá, né? Fica com muito mimimi. Aí, isso é muito interessante até para as pessoas que estão procurando emprego, né? A pessoa que está procurando emprego, ela está procurando, na maioria das vezes, emprego e não trabalho. Ela chega no emprego e fala assim, quanto eu vou receber? Quanto você vai me pagar? Quais são os benefícios que tem? Tem cesta básica? Tem plano de saúde? Poxa, fica difícil realmente uma pessoa dessa arrumar um bom trabalho, né? Agora, se ela chegar e mostrar quais são as habilidades dela e o resultado que ela vai entregar naquela empresa, pronto, ela se tornou diferente. Eu tenho um amigo que estava precisando de emprego, aí ele chegou numa loja, que era de representante de vendas lá, e o cara falou, não tenho vaga aqui. Ele falou, poxa, mas eu estou precisando, me dá uma oportunidade. Ele falou, não dá, nós estamos com o quadro cheio. Ele falou, faz o seguinte, eu vou trabalhar para você durante 15 dias, você não precisa me pagar nada, e nesses 15 dias eu vou ficar entre os 3 melhores vendedores seu. Se eu ficar em quarto lugar, eu vou embora, nem volto aqui, você não tem que me pagar nada. E se eu ficar entre os 3, você me dá emprego. O cara olhou para ele e falou assim, então topa a parada. E ele ficou em primeiro lugar em 15 dias e sem conhecer muito o produto. Então, claro que hoje esse meu amigo é diretor nessa empresa. É oportunidade, cara. Mas tem gente, vai que não dá certo, fiquei 15 dias e não recebi nada. Essa é a mentalidade da escassez.
Arquivo 2. Ricos entram no jogo para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder.
Perfeito. É o seguinte, uma pessoa, a gente, tem um escritório de investimentos, então quando você pega um cara milionário, ele vai investir o dinheiro dele. Ele faz algumas perguntas pra gente. Quais são as perguntas que ele faz? Ele pergunta assim, primeiro, isso daí vai me remunerar acima da inflação? É a primeira pergunta que ele faz, né? Ele já quer saber se aquilo dá acima da inflação. E é a pergunta perfeita, tá? Isso dá acima da inflação. A segunda pergunta que ele faz, qual é o risco do negócio? Ele tem que ter a noção do risco. E a terceira, o CDI é X. O quanto você me garante que você vai me pagar acima do CDI? Então ele está preocupado, primeiro, bater a inflação, porque se o dinheiro dele não render a inflação, ele está ficando mais pobre, não mais rico. Segundo, os riscos, porque ele não vai jogar o dinheiro dele em coisa especulativa por aí, né? Correr risco do trabalho dele. Terceiro, bateu o CDI, aí ele olha e alavanca tudo. Então, esse é um raciocínio rápido e ele chega pra gente e fala, cuida pra mim, porque eu vou dedicar minha vida ganhando dinheiro. Agora, quando você pega uma pessoa que ela chega e tem pouco dinheiro, tem 10 mil reais, reais. E você vai oferecer para ela um produto, um CDB que tem garantia do banco. Ela te faz tanta pergunta com medo de perder aquele dinheiro, e ela pega, não investe na maioria das vezes e deixa na caderneta de poupança, que é a certeza de que ela vai perder, que não remunera nem a inflação. Olha só que incrível, né? É totalmente diferente a mentalidade. Eu costumo dizer que a pessoa fala comigo, ela abre a boca, falou 3 palavras. Você sabe se ela é rica ou se ela é pobre. Com 3 palavras que ela fala.
Arquivo de riqueza número 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricos. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Arquivo 4. Os ricos pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Arquivo de riqueza número 5. Pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Arquivo de riqueza número 6. Os ricos admiram outros ricos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido.
Isso é muito forte. É muito forte. Inclusive, dentro da família. Você olhar, grande parte das brigas familiares aconteceram por dinheiro. E os parentes mais ricos são os mais odiados. Porque, normalmente, o parente, ele olha assim para você. Ele não, você ajuda, né? E ele não olha para você com o que você ajudou e a gratidão pelo que você fez. Ele olha o que você não fez para ele. E isso é nunca uma pessoa com uma cabeça dessa, ela vai se tornar próspera, porque ela está sempre focada na exploração. Você olha, uma pessoa ganhou um carro, comprou um carro bonito, né? O que vai acontecer? O outro já chega criticando, né? Vai falar que está roubando, ele quer denegrir a imagem daquela pessoa de alguma forma para justificar a incompetência dele, né? Como se a gente diminuindo os outros a gente ficasse maior, de forma alguma. Então é importante, a primeira coisa, se você quer ter alguma coisa na sua vida, é admirar quem tem. Porque se você não admira, você nunca vai ter. E o poder das palavras, ele é muito forte. Tem gente que fala assim, aquele cara é podre de rico. O cara que fala assim, o outro é podre de rico, eu já sei que esse cara nunca vai ficar rico, porque ele não quer ser podre. Então, a gente tem que admirar e saber utilizar as palavras corretas quando a gente fala sobre a riqueza. Na maioria das vezes, a gente constrói um pensamento negativo, um pensamento escasso, sem saber que aquilo está sendo negativo, que aquilo está sendo contra a gente, né? É igual o pagador de dívidas, né? A pessoa chega e fala assim, ah, meu objetivo é pagar a dívida. O que, que ele está falando para ele? Que ele vai pagar uma e fazer outra, pagar uma e fazer outra, que o objetivo é pagar a dívida. Então ele sempre tem que ter dívida para pagar. O momento que ele inverte esse pensamento, ele fala, agora eu quero ser milionário. Então, para ser milionário, eu não posso ter dívida, né? Ou posso ter dívida boa, mas dívida ruim não. Então, o pagamento de dívida, que era uma coisa muito pesada para ele, quando ele tirou o foco da dívida e virou o foco em ser milionário, aquilo que era gigante, aquela dívida gigante, ficou pequenininha, porque o ser milionário é muito maior. Então ele vai pagar a dívida de uma forma muito fácil, porque o objetivo dele não é pagar a dívida e sim ser um milionário. Faz total diferença, né? Então é isso. Eu vou olhar pro rico e vou admirar o que ele tá fazendo. Admirar sempre o que ele tá fazendo, que é onde eu aumento a minha chance e eu começo a construir a mente milionária. Né? Eu começo a construir, não é só eu ficar falando que eu tenho a mente milionária, eu vou construir a mente milionária.
Arquivo de riqueza número 7. Os ricos andam com pessoas positivas e bem-sucedidas. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados.
Isso daí também é, muitas vezes, de forma inconsciente, né? Então, as pessoas ricas, o que que elas buscam? Ontem eu estava no Mastermind. Em Mastermind, com pessoas extraordinárias, pessoas incríveis, né? Pessoas ali, alguns mais ricos que eu, outro menos rico, mas o que menos você vai olhar é isso. Você vai olhar o que cada um tem uma capacidade de te ensinar, de te entregar. Então, tem um momento do Mastermind, que é o Hot Seat, né? Você senta lá naquela cadeira quente lá, coloca lá a sua dificuldade e todo mundo vem te ajudar. Eu sentei, todo mundo tem dificuldade. E eu quero ouvir a opinião de 20, 30 amigos que estão ali e cada um tem uma ideia. Algumas você descarta porque não serve, outras pode ser a grande mudança, a grande chave que você precisa, né? Então, o Mastermind é essa união onde os ricos, as pessoas de sucesso, os poderosos, as pessoas inteligentes, elas sentam à mesa para reunir e arrumar estratégias para avançar, né? Já a pessoa de fracasso, o que que acontece? Ele vai se reunir com quem? Né? Ele está lá todo endividado. Então, ele já começa a falar mal do outro que não está endividado. E aí, quem vai dar cor para ele? Quem vai dar conversa para ele? Quem está igual a ele, né? Ou um pouco pior que ele? Porque ele tem que estar acima. Ele sempre tem que ser o melhor. Aí, se ele tem uma dívida de 30 mil reais, como que ele vai ser o melhor? Se unindo com um cara que deve 50 mil. E aí, o que que vai acontecer daqui 2 meses? Ele está devendo 50 mil. Porque é o modelo mental dele, né? Então, eu falo muito disso, né? Torcida organizada. Você torce pro São Paulo e, de repente, você vê um bar, tá todo mundo lá de preto e branco, a camisa do Corinthians, e o outro tá lá, São Paulo. Você não conhece ninguém, mas onde você vai entrar? Naquele lugar que você se sente bem. Você vai entrar no bar onde a maioria tá lá, que é São Paulino. Então, vai na outra que você fala, ali eu vou arrumar confusão, né? Então, o semelhante atrai o semelhante, né? Sardinha anda com sardinha, tubarão anda com tubarão, né? Galinha com galinha, águia com águia. E é exatamente isso. Agora, tem como a galinha andar com a águia? Não vai dar. Não vai dar, né? A pessoa olha para mim, poxa, Roberto, eu queria andar com você. É, olha só que interessante, né? Enquanto a pessoa tá afim de explorar o nosso conhecimento, né? Nós também estamos afim de explorar o dela. Isso é legal, os dois têm o mesmo interesse. Só que nós vamos explorar o conhecimento de quem? De quem tem. Agora, aí não entra a questão apenas do dinheiro. Eu posso chegar com o meu professor de tênis e quero explorar todo o conhecimento que ele tem de tênis. Tá? É uma troca. Então, você quer conectar com uma pessoa de sucesso? Você tem que olhar não o que ele vai te dar. Você tem que olhar o que você vai dar para ele. Porque o momento que você sai do seu eu e eu entro no ele, eu entro no outro, eu construí o nós. E aí a coisa fica bonita, a coisa fica gostosa. É a coisa, o jogo vai legal, o jogo flui, mas enquanto sou só eu quero receber informação e o que que eu vou dar? Não vou dar nada pra ele. E às vezes a pessoa até tem algo pra dar pra ele, mas fala, ah, se eu falar, ele vai lá, faz primeiro que eu, e aí eu me ferrei. Hã? Então ele carrega esse egoísmo. Quando você entra no Mastermind, por exemplo, uma das regras é, eu vou entregar tudo, eu vou entregar meus números, eu vou ali, vou mostrar, vou entrar de corpo e alma. E aí eu tô construindo um relacionamento verdadeiro e não um relacionamento com jogo de interesses. Tá? Isso é muito importante. Por isso que tem o ditado, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente anda. Aí o cara fala assim, não, mas eu não tenho as 5 pessoas. Tem sim. De repente você tá andando com teu pai, com seu tio, com teu avô. Essa é a sua média. Olha com as pessoas que estão no seu dia a dia. Aquela é a média. Todo mundo tem as 5 pessoas. Porque não é um falo com ninguém. Então você tá lá ligado na televisão. São os 5 canais que você mais assiste. É as 5 influências que você mais recebe. Todo mundo tem isso.
Arquivo de riqueza número 8. As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Arquivo de riqueza número 9. Os ricos se acham maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre se sentem menores que os seus problemas. Arquivo de riqueza número 10. As pessoas com mentalidade rica são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. arquivo de riqueza número 11. Ricos preferem ser remunerados pelos seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem.
Você pega as grandes empresas que revolucionaram recentemente, as startups, todas elas, ninguém entrou ali pelo salário mensal. Eles entram pelo valor que aquilo vai ser vendido lá na frente, pelo valuation, tá? Eu vou tirar para mim, né, o mínimo, meu dividendo é o mínimo possível, porque tudo tem que ficar na empresa, porque eu vou fazer essa empresa escalar. E aí surge grandes empresas no mundo aí que estão sendo os unicórnios de hoje, né, que vieram com esses pensamentos. Enquanto uma pessoa que criou uma empresa parecida, ele com o pensamento pequenininho, né, com aquele pensamento medíocre, com aquele medo terrível, ele não avançou. Você quer ver um exemplo muito louco, cara? Com todo respeito à categoria, eu amo os taxistas e uso táxi quase todo dia, mas por que que o Uber não nasceu de um taxista? A mente milionária deveria nascer de dentro de um taxista. Por que que não veio? Uhum. Exatamente pela mente. Então o taxista está ali, a empresa dele é o táxi, com aquele medo todo, né? Conservador, pensando só naquilo, e não evoluiu com um pensamento maior para criar um grande negócio. Você pega o Easy Taxi. Por que que não nasceu aí? Já tinha Uber. Por que que não nasceu de dentro dos taxistas? Foi nascer lá do Bruno Nardon, da galerinha, que não tem nada a ver com isso. Poxa, nem assim nasceu. E até hoje, eles não criam o aplicativo deles. A prefeitura de São Paulo criou para ajudar os caras. Eles não criam. Então você vê que a mente da escassez é algo muito complicado mesmo. Tá? É algo que a pessoa, ela não se desenvolve. Ela fica presinha ali e não se dá oportunidade. Tá? Eu sempre falo que o que mata não é o demônio e não é o pecado. O que mata é a ignorância. É a pessoa que deixa de buscar informação. É isso que mata o ser humano. Ele se mata antes de entrar no jogo. Ele chega no jogo perdido. Tá? Ele não vai para ganhar. Ele já entra com medo. E isso é muito difícil. Realmente, a gente trabalha muito nos nossos treinamentos a inteligência emocional e espiritual das pessoas para corrigir isso, porque isso vem de gerações, né? É interessante, né? E às vezes as pessoas se destacam, tipo, o pai era assim e ele não é, né? Então ele não teve exemplo dentro de casa. O exemplo dele foi fora, ele foi buscar lá fora o exemplo.
Arquivo de riqueza número 12. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. Arquivo de riqueza número 13. Ricos focalizam no seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Arquivo de riqueza número 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Arquivo de riqueza número 15. Ricos põem o seu dinheiro para trabalhar duro para eles. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro.
O dinheiro, ele é um péssimo patrão e um ótimo servo. Né? A gente não pode ser escravo do dinheiro. E aí eu não falo só da pessoa que não tem dinheiro, que ele fica escravo para pagar conta. Eu falo até de alguns ricos que só pensam no dinheiro e ele não consegue ter tempo para ele curtir a vida. Né? Então ele perde a grande beleza da vida, a grande graça da vida. Né? E o dinheiro, né? Ele tem esses quatro princípios. Primeiro, a família. Segundo, investir para o futuro, para me garantir. Terceiro, me divertir bastante. Quarto, fazer doação. A pessoa que faz isso com excelência, coloca na família, investe para o futuro, se diverte e faz doação, ela é feliz. Não tem como ser infeliz cumprindo esses quatro princípios. Então, dinheiro é um princípio, é uma regra. Como que eu faço esse dinheiro trabalhar para mim? Olha só que interessante. Eu sempre tenho que ter como base a inflação. Tá? inflação 5%. Então, tudo que eu investir acima de 6, eu estou ganhando 1. Eu não estou ganhando 6, estou ganhando 1. Tá? Se eu colocar 6, a inflação deu 5, eu ganhei 1%. Então, como que a gente tem que sempre avaliar? Como que eu vou conseguir uma renda residual? O que é aquela renda residual? É aquela que o meu dinheiro está lá, está investidinho, bonitinho, eu estou em casa dormindo e ele está entrando na minha conta. É aí que você pode fazer, por exemplo, fundos imobiliários, que ele remunera uma taxa de aluguel, remunera mais a valorização daquele título, ações que te pagam dividendos, te pagam juros, te pagam locações. Tudo isso você está colocando dinheiro para você. Alguns criam franquias, recebem o royalties dessas franquias. Pessoas que escrevem livros recebem direitos autorais do livro. Músicos que escreveram músicas há 30 anos e tá recebendo direito autoral. Outro dia eu vi uma entrevista muito interessante do Moacir Franco. Rapaz, eu não vi o Moacir Franco há muitos anos. De repente vi uma entrevista dele, ele falando da Paula Fernandes, falando que a Paula Fernandes era a paixão da vida dele. Na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, pô, fácil se apaixonar pela Paula Fernandes, né? Uma moça bonita daquela. Mas daí ele virou e falou assim, não. Por que que ele tava apaixonado pela Paula Fernandes? Porque ele tava em casa e de repente ele recebe um cheque, se não me engano, era 200 mil reais. Eu falei, mas que é isso? Esses 200 mil reais é que ela gravou uma música dele, que ele tinha escrito essa música mais de 30 anos e a música explodiu e ele começou a ganhar dinheiro, sem fazer nada. Olha só que interessante, direito autoral. Então, a gente tem que carregar na mente, isso é mente milionária, né? Arquivo 15, qual a ideia? O que eu estou fazendo hoje? Como que eu posso? Amanhã, o que eu fiz hoje, isso ainda me dá um dinheirinho. Lógico que não é tudo que eu vou conseguir, mas em boa parte, sim. Aí você fala assim, bom, então se eu vendi aqui, eu vendo fruta, vendi a fruta, vendi hoje, recebi meu dinheiro, mas amanhã eu tenho que vender a fruta de novo, perfeito. Só que o que você vai fazer com o dinheiro que você vendeu a fruta hoje? Eu vou investir de uma forma inteligente, que ele vai me gerar dividendos, e esse dividendos veio da fruta que eu vendi hoje. Então eu construo uma cadeia de geração de riqueza. Eu construo, eu olho, todo dia tá vindo dinheiro. E aí o meu trabalho vai ser o quê? Controlar da onde está vindo. Não é pra onde tá indo, da onde tá vindo. Pra ver se tá vindo da forma correta. Então você coloca o dinheiro trabalhando para você. Ele se torna o seu escravo.
Arquivo de riqueza número 16. As pessoas de mentalidade rica agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Arquivo de riqueza número 17. Ricos aprendem a se aprimorar o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que sabem tudo.
E esses foram os 17 famosos arquivos de riqueza, que podem lhe ajudar a descobrir onde você está focando e como é que funciona o seu modelo de dinheiro.
É exatamente isso, né? Onde eu estou focando é onde eu vou colocar toda a minha energia. Então, eu tenho que aprender para onde eu vou manifestar as coisas da minha vida, né? Então, a gente sempre fala, né, da mulher grávida, né? Uma mulher, quando fica grávida, ela sai na rua, parece que todas as mulheres estão grávidas. Está todo mundo igual a ela. Por quê? Porque é onde ela está focada, na gravidez dela. Você pega e fala assim, eu quero comprar um carro, quero comprar um Corolla preto, tá? Você passa na rua, parece que todo mundo tem Corolla preto, porque é aquilo que você está focado, é a sua manifestação. Se você começa a correr, vou praticar a corrida. Se você sair, você vai observar, parece que está todo mundo correndo na rua, porque a tua mente, ela cria esse magnetismo, um imã com aquilo que você está focado, tá? Então, essa questão da manifestação, você tem que olhar muito bem. E isso é muito sério. É o que eu quero manifestar na minha vida? Porque de repente a pessoa fala assim, não quero manifestar nada. Dançou. Porque a manifestação, ela acontece de forma consciente ou inconsciente. Você fala, não quero manifestar nada. Com certeza, você está manifestando algumas coisas que você gosta. De repente, eu gosto de comer coxinha, mas ele fala, não estou manifestando isso. Mas se a tua mente está pensando na coxinha, no chocolate, você vai achar um monte de bar vendendo coxinha, você vai achar um monte de loja vendendo chocolate. Então, se você olhar assim, pô, o que eu manifesto na minha vida? É só você começar a analisar tudo aquilo que você mais faz durante o dia. Pega um roteiro de tudo que você fez hoje, tudo que você fez numa semana, né? A semana passada, tudo que você fez. Quantas vezes você mais foi em determinados lugares? Essas coisas são as coisas que você está manifestando na sua vida. Ah, quero mudar isso, quero manifestar riqueza. Então, você tem que reprogramar sua mente para a nova área que você deseja atingir. Senão, não. Senão, vai de plano automático e aí é o que a gente fala, né? Aí você vai na do profeta Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Você tem que programar a sua vida, que você tem todo esse poder, e aí você vai manifestar e vai receber exatamente as coisas que você programou, né? E se você colocar data ainda, você vai tomar um grande susto que você vai atingir na data que você escolheu.
Você deve observar o seu modo de pensar e desafiar os seus pensamentos, crenças e hábitos para que transforme os seus resultados. Você é a raiz, os seus resultados são os seus frutos. Lembre-se, todo mestre já foi um aprendiz. A meta do livro é treiná-lo, inspirá-lo e fazê-lo observar o que está impedindo de progredir, praticando diariamente o modo milionário de pensar. A maior meta é se tornar um ser humano melhor, uma pessoa de grau 10 para um desafio de grau 8. A regra que você deve se atentar é essa. Primeiro, você deve ser. Segundo, você deve fazer. E em terceiro, é que você pode ter. Acredite, o sucesso pode ser aprendido.
Vamos ficando por aqui hoje com esse episódio do Resumo Cast. Espero que tenham gostado. Mas antes, o Roberto tem um último recado.
Uma coisa é você ler um livro de alguém que já é um bilionário há muito tempo e o cara veio de herança, veio isso. Poxa, o Harvey não, né, cara? Começou assim, igual a gente começou e do nada, e vou construindo tijolinho com tijolinho. Isso é baita quebra de paradigma para muita gente que acha, poxa, eu nasci sem oportunidade, eu nasci na favela. Pô, eu comecei minha vida lavando vidro de carro em posto de gasolina. Então todo mundo pode alcançar. E ali dentro do livro ele quebra realmente esse mito, né? De que, eu tenho que ter dinheiro para fazer dinheiro. Isso é uma mentira. Então convido todo mundo, né, a estar nas nossas mídias sociais, seguir a gente, Roberto Navarro Oficial, no Instagram, no Facebook, YouTube, né? Roberto Navarro Oficial e do Coach Financeiro. Tem muito conteúdo gratuito para todo mundo ali.
Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.